Você está ouvindo Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada em São Paulo.
E eu sou o pastor José Flone Júnior, pastor distrital do Parque Alvorada em Guarulhos. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao Biblecast número 11.
Olha aí.
Biblecast número 11.
Man, I want to tell y'all something, man. Man, I'm not gonna let these material things get in my way, y'all. I'm trying to get somewhere. I'm trying to get somewhere that's real and pure and true and eternal.
E o tema de hoje, Júnior?
O tema de hoje é a vila.
A vila. Muito bem, se você já assistiu o filme A Vila,
você tem uma ideia do que nós estamos falando.
Exatamente. Se você não assistiu o filme A Vila, nós vamos dar agora o spoiler do fim do filme. Você pula 2 minutos aí e fica sem entender o título.
Exatamente.
A Vila, pra quem assistiu, é um filme do autor, do diretor, acho que falar o nome dele é difícil, hein? M. Night Shyamalan. Ah, cara. Bom. O filme A Vila é do mesmo diretor, né? De Sexto Sentido. Um filme famoso desse diretor. É o Shyamalan. Acho que é isso. Ele é indiano, né? Tem esse nome esquisito. Quem assistiu o filme sabe que é a história de uma vila que foi construída nos Estados Unidos, em que as pessoas viviam no século XIX ainda, né? E elas achavam que existiam monstros ao redor e por isso elas não podiam sair da vila, né? E aí um dia, por uma questão lá da história, um dos personagens teve que sair da vila. E aí quando saiu da vila, percebeu que não existiam os monstros, que os monstros só existiam na cultura local, no costume local, para poder mantê-los dentro da vila. E descobriu que fora da vila, além de não ter monstros, havia um mundo, que é o nosso mundo de hoje, do século XX. Na verdade, eles tinham sido mantidos nessa vila lá, pela ideia dos anciãos, de que seria melhor fugir da sociedade moderna e se abrigar longe dos perigos da nossa sociedade atual. Por isso eles inventaram a vila.
Exatamente. Ou seja, os líderes da vila é que criaram essa ideia para
proteger,
manipular as pessoas. Para proteger as pessoas.
É, mas por meio de engano, né? De manipulação e etc. Que, na verdade, esse filme nada mais é do que a releitura de um pensamento filosófico do período do iluminismo, provavelmente de Voltaire, que é a história do tigre no armário. É, ele conta que a mãe dizia sempre pro filho, ó, não abre o armário da cozinha porque lá dentro tem um tigre. E o menino tinha medo de abrir o armário da cozinha por causa disso. Um dia ele resolveu tomar coragem e resolveu abrir. Quando ele abriu, ele descobriu que lá dentro haviam doces e que não havia um tigre no armário. O iluminismo utiliza essa filosofia para dizer que a igreja, no período medieval, proibia a ciência de buscar na razão resposta para as coisas da vida, para a ciência realmente existir. Dizendo que havia um tigre no armário, essa era a ideia, né? A igreja proibia. Se alguém tentasse fazer ciência, era perseguido, era queimado e etc. Então, a ideia de Voltaire, do iluminismo, é que, na verdade, não. Se a gente pesquisar, se a gente for atrás, nós vamos descobrir coisas maravilhosas, que é o que a ciência tem descoberto por aí. Então, com esse discurso, o iluminismo quebra o paradigma da igreja, que a igreja sabe tudo sobre a realidade, a igreja define a realidade. Não, nós a partir de agora quebramos esse paradigma, ela não diz mais nada pra gente, não tem tigre nenhum no armário, pelo contrário, e assim por diante. O filme A Vila é uma releitura disso.
Exatamente, e você pode comparar também com o mito da caverna de Platão.
Exatamente.
No mito da caverna, um grupo de pessoas mora numa caverna eternamente e só vê sombras na parede refletidas por uma fogueira, sombras de seres humanos. E os prisioneiros julgam que essas sombras sejam a realidade. Um dos prisioneiros decide abandonar essa condição e fabrica um instrumento com o qual quebra os grilhões que eles estavam aprisionados na caverna. Aos poucos vai se movendo e avança em direção ao muro, com dificuldade enfrenta os obstáculos e sai da caverna, descobrindo não apenas que as sombras eram feitas por homens como eles, e mais além, todo mundo e a natureza. Ou seja, o homem descobre a natureza fora da caverna. A ideia de, que de Platão é que a humanidade vive numa caverna de ideias e há muito mais a ser descoberto lá fora.
E você ouvindo todas essas coisas, é claro que você está lembrando de um outro filme muito famoso, né? Chamado Matrix, que fala a mesma coisa, que é a história de um pessoal que está aprisionado dentro de uma realidade falseada por software, por computadores, e os seres humanos vivem então numa realidade fictícia, quando a realidade realmente é outra. Né? E essa é a proposta para o Biblecast de hoje.
Hoje, a Matrix não é mais a igreja.
Não.
Para combater a ideia da igreja, a ideia da Idade Média de igreja, foi criada uma nova Matrix, uma nova realidade. E é sobre essa realidade que falaremos hoje.
Você está ouvindo o Biblecast número 11, A Vila, porque queremos que você saia da vila, que você saia da Matrix em que nós seres humanos estamos presos. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of change. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Então, quando o telefone tocar, atenda, porque você precisa sair da Matrix.
Atenda.
Você entendeu já que nós estamos questionando a nossa atual realidade. Eu estou dizendo, eu creio nisso, Júnior, que essa realidade que nós estamos vivendo, ela está contaminada por ideias, e nós não estamos entendendo direito o que, que a realidade é.
Ou seja, o que nós estamos querendo dizer é que aquilo que você acredita ser verdade... talvez não seja a realidade.
Exatamente. E a realidade, ela é muito mais. O que, que é? Vamos definir esse termo, realidade.
A realidade não é a maneira como você compreende isso. A realidade é como o mundo é.
Ah, você tá vendo? Certo? A realidade, olha o nome. Realidade. É o que é real, né?
É o que é real.
O que é real.
O problema é que cada um de nós tem uma maneira de olhar para essa realidade. Nós chamamos isso de paradigma. Cada um tem o seu paradigma.
Isso.
Cada um tem essas suas ideias em relação ao mundo. Essas suas ideias, elas dependem de como você foi criado, onde você viveu. Você vai formando o seu paradigma.
Então a realidade, nós percebemos a nossa realidade, formamos um paradigma, certo?
Formamos um paradigma. E tem um detalhe, pastor Diego. Ninguém gosta de mudar esse paradigma. Ninguém, nós simplesmente assumimos que a maneira como vemos as coisas é a maneira como elas são ou como deveriam ser.
Exatamente.
Certo? Então olha só, a maneira que a nossa realidade é a maneira como... entendemos as coisas, mas pode estar diferente da realidade mesmo.
Pode ser diferente do que é real.
É, e você tem um grupo de valores. O que são os valores? É a maneira como você acha que as coisas deveriam ser.
É.
E a gente acha que os nossos valores, eles são os corretos. A gente admite isso, que são os corretos. E a gente age de acordo com os nossos paradigmas. Só que esses paradigmas, esses modelos, essas ideias que a gente tem na mente, que constrói aquilo que a gente pensa ser a realidade... Eles vêm de fora de nós.
É, porque a gente quando nasce, sem saber muita coisa, né? A gente vai olhando e vai se adaptando ao mundo, vai aprendendo, vai vendo. São as influências externas. Por exemplo, se eu já nasci num ambiente, num lar, onde, por exemplo, o índio, onde as pessoas estão acostumadas a andar com pouca roupa, eu vou crescer achando que o mundo é assim.
Isso, exatamente. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui. Se você não entende nada de cardiologia, por exemplo, de medicina, não é? Se você não entende nada e aparecer uma pessoa dizendo que é especialista, que é um doutor em cardiologia, tudo que ele falar, você vai acreditar.
Isso.
Porque ele é o doutor e você ainda não sabe nada sobre cardiologia. Então, a primeira coisa que você ouve sobre o assunto, você crê que é a realidade.
De maneira convincente, né?
Exatamente.
A primeira vez que alguma coisa te convence, aquilo passa a ser sua realidade.
É, exatamente. E, por exemplo, se você é uma criança e alguém fala assim, você é um menino burro, a pessoa que falou, se for seu pai, por exemplo, ou sua mãe, ela tem autoridade e você vai acreditar nisso.
Vai acreditar.
E passa a ser a sua realidade.
É, você pode até assimilar uma coisa que você nem quer, né? Como, por exemplo, isso.
Exatamente.
Então, olha só, a nossa realidade ela pode ser afetada até por aquilo que a gente não quer, que interessante.
É, ou seja, aquilo, a maneira como vemos as coisas, ela é influenciada por várias coisas externas. Aquilo que você crê ser a realidade, a chance de não ser a verdade mesmo é muito grande.
E nossa, por quê? E por que que a maneira como a maioria das pessoas hoje vê a realidade está alterada? O que tem alterado isso? É culpa de quem? Qual é o objetivo de alterar-se a realidade, Júnior?
A realidade é alterada hoje porque o mundo em que nós vivemos hoje visa o lucro, visa o dinheiro.
Visa o eu, o individualismo.
Exatamente. Ou seja, tudo que está acontecendo hoje, e a nossa realidade é afetada basicamente pelas mídias hoje em dia.
Não, a nossa... Vamos aumentar. A nossa realidade é afetada por aquilo que está diante dos nossos olhos.
Exatamente.
E se nós gastamos a maior parte do nosso tempo diante da mídia, o que, que vai afetar a nossa realidade? A mídia. E, na verdade, a minha pergunta... Eu queria ser um pouco mais profundo. É, sair das ideias racionais e ir até pro espiritual, é que o diabo tem o objetivo de alterar nossa realidade. Porque se ele altera a sua realidade, ele consegue fazer com que você não haja apropriadamente na guerra do grande conflito.
Exatamente. Pastor Diego, e esse Biblecast, eu vou dizer pra você, não tem a ver com mensagens subliminares.
Não tem. Não vamos falar disso aqui hoje.
Nós vamos falar daquilo que é claro.
Exatamente.
Daquilo que ninguém esconde.
Esse Biblecast, nós queremos falar de mídia. Sim, nós queremos falar, na verdade, do paradigma que nós queremos quebrar, da maneira como estamos percebendo a realidade. E nós temos que falar de mídia porque é onde nós estamos retirando a maior parte da nossa informação hoje, no ano de 2010. Ou você está vendo televisão, ou você está lendo na internet. O Biblecast é na internet, né? Ou você está vendo em outdoor, na rua, ou você está lendo numa revista ou lendo no jornal. É a mídia que está conferindo informações ao ser humano hoje, no ano 2010.
A mídia hoje é ela quem cria a vila.
É ela quem forma a nossa realidade. Por isso eu gosto de chamar, Júnior, a vila, é o seguinte, a vila não, a mídia. A mídia, ela é de Deus, não é? Ou não?
Como assim?
Ah, exatamente isso que eu queria falar. A maioria das pessoas acham que a mídia é do cão, né? Então, essa semana, um irmão me procurou, um irmão aqui da igreja, sabe aquele que dá estudo bíblico, firme?
Sei, de Deus.
De Deus. Aí ele chegou pra mim e falou assim, pastor, tenho uma pergunta pra você. Aí eu falei, nossa, o que esse irmão tem pra perguntar pra mim, né? Legal, pois não, irmão. Ele, a TV Novo Tempo pode assistir dia de sábado?
Opa.
Aí eu pensei, meu Deus do céu, o que, que ele tá pensando da TV Novo Tempo? Alguém tá pensando da TV. Aí eu falei assim, irmão, aí eu dei essa esperada nesse e ele falou assim, não, porque a TV é do diabo.
Opa.
E aí eu pensei, e agora? Eu fui, expliquei pra ele, conversei com ele e tal, e acredito que tinha tudo resolvido. E ele aceitou numa boa, mas a verdade, Júnior, é que a gente tem gente hoje que pensa que a televisão e que as mídias... que tecnologia do diabo, vamos colocar assim. Tudo que é máquina, tudo que é tecnologia, que foi produção humana, é do capeta, é do inimigo.
Eu já tive casos numa série de conferência que a entrada da conferência era pro cartão magnético, pra ver qual interessado tinha chegado ou não.
Ah, é?
É, exatamente. Fizemos isso no Mar Paulista.
Vocês estavam sofisticados, hein?
Foi em 2002.
Olha só.
Fizemos isso no Mar Paulista. Então tinha cada interessado recebia um cartão e pra gente saber quem tinha ido, ele passava o cartão no leitor de barra, certo?
Certo. Ah, é a marca da besta.
Não, você não. Exatamente. Uma pessoa chegou, olhou, bateu o olho e falou: não entro aqui, e foi embora. Foi embora, não teve conversa. Essa igreja não é de Deus, e foi embora, porque por causa do cartãozinho de chamada que a gente havia programado para aquela conferência.
Olha só.
Um abraço à igreja do Bairro Paulista aí.
Então, isso. A mídia, Júnior, ela é realmente do diabo? Foi ele que inventou as coisas tecnológicas? Porque assim, a gente usa essas coisas tecnológicas na igreja, né? A gente usa o telão, a gente usa o microfone, o som, não é?
Outro dia aconteceu um negócio interessante, que na igreja de Arujá, quando você cita um texto, o pregador cita um texto, eles projetam o texto na parede lá,
certo.
No telão.
Uhum.
Certo?
Uhum.
E alguém estava do meu lado e disse assim: puxa, mas isso faz com que as pessoas não leiam mais a Bíblia, não tragam mais a Bíblia na igreja. Assim como acontece já com o Inário, né?
É, o Inário já foi.
Exatamente. Só que aí eu pensei uma coisa, pastor Diego. Um dia era um rolo.
Uhum.
A Bíblia já foi um rolo, era difícil achar. Alguém deve ter reclamado quando virou livro, né?
Verdade, verdade. Alguém deve ter falado agora esse negócio aí.
Mas a palavra de Deus não precisa estar no papel. O poder é quando você lê.
O poder é o conteúdo, né?
É, quando você lê, ela se transforma, não importa em que mídia. Deus usa as mídias aí, nesse caso, para chegar em lugares nunca antes alcançados. Eu estava fazendo uma reunião de anciãos e diretores de jovens, quando eu falei: abre a Bíblia, o camarada pegou o celular.
Isso.
E leu a Bíblia.
Tem gente que não gosta desse negócio de celular também na Bíblia.
Sim, mas é a Bíblia.
Uhum.
Imagina se Gutenberg, imagina se João Rus tivesse esse acesso à Bíblia. A luta dos reformadores não era para ter o papel, era para ter acesso ao que está escrito.
Verdade.
E nós hoje temos um acesso ao que está escrito na Bíblia muito amplo. Isso eu creio isso ser um milagre de Deus. Deus usando a mídia para atingir essas coisas. E o canal Novo Tempo é isso. Então, se você está, por exemplo, no sábado, você fica em casa e não vai no culto, eu creio que você não pode assistir Novo Tempo. Nem a Novo Tempo você deve assistir.
Uhum.
Se você não está adorando a Deus no sábado.
Isso.
Mas se você adora a Deus, a Novo Tempo também pode te ajudar nessa adoração. Então, pastor Diego, a mídia, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal.
Perfeito.
O mundo em que nós vivemos... Por exemplo, no mundo em que nós vemos, os canais de televisão...
Então, peraí, vamos definir isso. A mídia em si não tem problema.
Não,
até porque a própria palavra mídia significa meio, né? Ela é um meio de comunicação. Ela transmite uma mensagem, ela não é a mensagem.
Antes, nessas pregações aí sobre mídia, você quebrava a sua televisão quando saía depois de um sermão de mídia.
Exatamente, isso aí você quebrava.
Se for em algum JAs aí de mensagem subliminar, você quebra a televisão.
Sim.
É? Mas não é isso. Não é isso que nós queremos.
Não.
Nós queremos chamar a sua atenção. Queremos chamar a sua atenção para o que a mídia não cristã faz.
Exatamente. Nós agora vamos enfocar a mídia não cristã, né? Nós não estamos falando aqui de Novo Tempo, de nada disso. Agora, um bom exemplo de mídia é aquela comunicação por fumaça que os índios faziam. É mídia também, né?
É mídia.
É uma mensagem que está sendo enviada ali.
Exatamente.
Por um meio, que era o meio era fumaça.
E a tecnologia que eles tinham era aquela.
Exatamente.
Aquilo é tecnologia.
É verdade. Exatamente. O homem usando ali as ferramentas que ele tem para fazer acontecer o que ele precisa. Exatamente. Muito bem. Então, entendemos hoje que a mídia não é do diabo. Mas, embora a mídia não seja do diabo, ela é e tem sido o púlpito do diabo. Exatamente. É onde ele tem pregado sua mensagem, é onde ele tem buscado afetar nossa realidade, é onde as grandes ideias dele têm sido expostas a nós.
O que nós queremos dizer é que você não está imune às influências malignas.
Fala a frase.
Da mídia. Você não está imune ao pior da mídia. Embora você diga assim: não, eu assisto, mas eu entendo, eu sei o que é bom, eu sei o que é ruim.
Exatamente.
E você até usa o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, que diz assim: retende o que é bom. né, analise tudo e retende o que é bom, você usa isso pra mídia. Você fala, não, mas eu não sou influenciado, eu sei o que pode, o que não pode. Embora você possa dizer isso, eu creio que isso não é verdade. Você é influenciado mesmo sem perceber.
Ah, eu vou provar pra você que é influenciado mesmo sem perceber é agora.
Diga, pastor Diego.
É o seguinte, você vai ver em você vai ver em Mente, Caráter e Personalidade, página 331, que Ellen White diz o seguinte. Eu vou falar na linguagem de hoje. Na linguagem que está escrito assim, ela fala assim, é uma lei do ser humano, é do espírito humano ser transformado pela contemplação. Nós somos transformados por aquilo que a gente contempla, tá? Isso é uma verdade. Isso é uma característica do ser humano. Tem uma maquininha lá dentro, tem uma engrenagem lá, que ela funciona assim. O que você olha, transforma você. Foi assim desde a sua infância. Você aprendeu tudo que você aprendeu de acordo com as coisas que você observou, certo? E dessa maneira, você é alterado, você é transformado por aquilo que você tem contemplado. E contemplar não é só olhar. Contemplar é gastar o seu tempo, é meditar, é refletir, é estar ali em contato com alguma coisa. Essa coisa que você está em contato, que você está contemplando, ela vai transformando você. E, para comprovar Ellen White, nós temos uma pesquisa científica, encontrou esse mecanismo dentro de nós, nessa pesquisa. Pegaram um chimpanzé,
certo,
e colocaram ele para fazer a leitura do cérebro dele, para ver o que mexia quando ele fazia certa coisa, certo? O que acendia, qual parte do cérebro dele que era ativada.
Uhum.
Botaram os eletrodos lá e colocaram uma noz para ele quebrar. Então ele tinha que pegar uma noz, quebrar ela e comer, certo? Nesse ato, os cientistas viram que parte do cérebro dele que funcionou, que ativou. Para comparar com o ser humano.
Certo.
Então eles pegaram agora o ser humano e fizeram fazer a mesma coisa para ver o que acontecia. Só que eles acabaram descobrindo uma outra coisa que não era o objetivo da pesquisa. Na hora que o ser humano pegou a noz e começou a quebrar para abrir e comer, eles tinham deixado os eletrodos do chimpanzé ligado e perceberam que as partes do cérebro do chimpanzé que ativavam quando ele fazia a ação, reativavam quando ele via alguém fazer a mesma ação.
Ou seja, era a mesma.
Era a mesma coisa. O cérebro dele funcionava igual, como se ele estivesse fazendo. Só que ele não estava fazendo, ele estava só olhando. Vejam só que Ellen White estava certa quando ela diz que nós somos transformados pela contemplação.
Ou seja, se você olhar uma coisa, ela é sua.
Ela é como se você estivesse fazendo ela, ainda que você não estivesse fazendo.
Isso, é por isso que...
isso funciona para qualquer coisa. Então, preste atenção, você fala assim, não, eu tô vendo televisão, eu tô vendo tal filme, eu tô vendo tal coisa, mas isso não tá me afetando. Eu sei separar. Seu cérebro não tá separando nada. O seu cérebro está reagindo como se você estivesse agindo daquela maneira.
É por isso que a Bíblia diz no Salmo 101, verso 3, e é um conselho para mim e para todo mundo, diz assim, ó, não porei coisa injusta diante dos meus olhos.
E aí é que está, Júnior. Aí é que está, porque quando você coloca a coisa injusta diante dos seus olhos, o que o seu cérebro faz? Ele pratica a injustiça na sua cabeça. Por mais que você não esteja fazendo isso. Aí você pensa, ah, mas tudo bem, é só o meu cérebro. Não, você não tá entendendo. Você tá abrindo uma porta que estava fechada. O seu cérebro tá ativando partes que jamais se ativariam em qualquer período da história humana. Porque você está vendo, porque você está contemplando uma cena que você normalmente não contemplaria, que você normalmente não veria. Então, vou dar uns exemplos aqui, por exemplo. É por isso que eu digo que a mídia é o púlpito do diabo. Porque ele tá quebrando todos os paradigmas da sua mente e você não tá nem percebendo. Então ninguém aqui jamais, eu espero que nenhum dos nossos ouvintes seja um psicopata.
Mas, músico do Hitchcock.
Músico do Hitchcock. Eu espero que nenhum seja um psicopata. Mas quando você vê um psicopata num filme fazendo o que quer que seja, você está compartilhando a ação na sua cabeça. Então por mais que você não fizesse aquilo, jamais fizesse, sabe? Você está abrindo um precedente no seu cérebro para aquele tipo de ação. Não estou dizendo que você vai sair fazendo agora. Eu estou dizendo que isso é uma coisa a menos. É um problema a menos. Você está mais familiarizado com o mal e menos familiarizado com o bem. e assim o seu cérebro, que já tem uma natureza pecaminosa, ele vai se adaptando e se confortavelmente se colocando mais ainda do lado do mal.
Ou seja, aquilo que você vê forma a sua realidade.
Você, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Tem um seriado aí chamado Dexter, que é um seriado sobre um serial killer, e assim, eu conversei com algumas pessoas que assistiam esse seriado, e você vê claramente assim, que a pessoa começa a assistir, ela vai tendo uma aversão às cenas, uma aversão que está acontecendo, mas a história é tão interessante, tão cativante, que a pessoa fica assistindo, e no final, ela já está comendo sanduíche e assistindo Dexter ao mesmo tempo.
A Bíblia diz que no fim o amor se esfriaria de quase todos.
Exatamente.
Pela contemplação.
Como? Como que o amor vai se esfriar? Exatamente assim. Então o diabo tá.
Você se acostuma. Você se acostuma.
E pô, obrigado por me lembrar de Cicela Bock. Cicela Bock é uma filósofa de Harvard que ela diz que os jovens estão sofrendo uma coisa chamada fadiga da compaixão, que é a possibilidade de assistir a alguma coisa. Alguma cena de violência, alguma coisa assim que precisaria de compaixão, só que com um certo distanciamento. Um estado de espírito que torna possível testemunhar a brutalidade com distanciamento e sem envolvimento. É isso que está acontecendo hoje. Antigamente, quando você via um cachorrinho ser atropelado na rua, você falava, oh meu Deus, eu chorava. Hoje o cachorrinho atropelado na rua, você começa a rir e fala, ah, pegou, espatifou, cortou no meio. Entendeu?
Você tá acostumado.
Você tá acostumado, os moleques aí jogando videogame aí, a cabeça pra um lado, perna pro outro, sangue jorrando, e o cara fala assim, não, pra mim tá tudo bem, eu não sou afetado por isso. Você tá se... sua compaixão está sofrendo fadiga, porque o seu cérebro está agindo como está agindo o que você está vendo. Se você tá vendo um cara cortando cabeça, é isso que o teu cérebro está entendendo, e é isso que você... é nisso que você está se transformando, quer você queira ou não.
Então, Diego, a Bíblia diz assim, não porei o injusto diante dos meus olhos. Deus está dizendo isso porque você não pode ficar olhando tudo que você pensa que pode olhar. Você é afetado.
Por que você acha que Deus fala isso, né? Por que você acha que Deus fala isso? Não põe a coisa injusta diante dos seus olhos.
Não, eu não gosto que você veja. Não é isso, não.
Está falando pro seu bem, não é pro dele.
Exatamente.
Eu não gosto. Não,
é para você não achar que esta é a realidade.
Depois de tudo isso que nós estamos conversando aqui, você já percebeu o quanto de tranqueira você já assistiu, o quanto de coisa ruim você já ouviu, você já viu, você já leu. Você já entendeu isso, não já? Então agora que você já entendeu isso, fica claro uma coisa. Se você tem televisão, se você assiste televisão, se você vê filmes, se você ouve certas músicas, se você lê revistas, se você vê jornal na televisão e se você lê jornal, você está contaminado. Ô Júnior, quando eu digo contaminado, eu tô falando da gente também, porque eu tô contaminado.
Claro. A nossa realidade, ela é contaminada por este mundo. E este mundo, eu quero dar alguns exemplos agora, pessoal. Alguns exemplos práticos da mídia influenciando a nossa vida. Eu vou dar alguns exemplos. Veja como você que tá aí já é influenciado. Por exemplo, a mídia hoje, Diego, a grande mídia, ela não quer salvar ninguém, não quer ajudar ninguém.
Não, ela quer lucrar.
O que a mídia quer? Ela quer lucro, ela quer dinheiro, ela quer vender produto pra você.
Isso.
Certo? É. E como é que uma propaganda vende algum produto pra você? Ela precisa falar, ela precisa te convencer de que você é uma pessoa inferior, é uma pessoa triste, é uma pessoa fracassada se você não tem aquilo que ela tá te oferecendo. Essa é a ideia.
É verdade.
A boa propaganda deixa você pra baixo.
Nossa, tem uma propaganda recente agora da Hyundai, se você lembra que ele fala assim, por que você tá feliz? Por que você tá sorrindo? Por que você tá alegre? Ah, você tem um Hyundai.
É isso. Então, se você não tem, você fala assim, meu Deus, você sabe que você vive bem com seu marido, na sua vida, na sua casa, até você ir no shopping. Ir numa loja, por exemplo, Tok Stok.
Uhum.
Se você gosta do seu sofá, você deixa de gostar assim que você vai numa loja dessa.
É.
Porque uma loja dessa faz você se sentir infeliz.
É verdade. Ela cria um desejo em você que você não tinha antes. A propaganda é, é isso. É inventar um produto, é mostrar pra você uma coisa que você não sabia que existia. Se você não sabe que existe, você não precisa, você não deseja.
Exatamente. Por exemplo, o pastor Valdecir Lima disse que no Dia das Mães comprou um buquê de flores pra sua mãe e estava indo levar pra sua mãe. Pastor Diego, um buquê de flores tem vários simbolismos e significados na nossa sociedade.
Certo.
É ou não é?
É.
Ele não é um presente que serve pra alguma coisa.
É, não serve pra nada, ele é um simbolismo inteiro.
Ele é símbolo, símbolo de lembrança, de carinho, é um símbolo.
Você pega a coisa mais bela e cheirosa que você encontra na natureza e você isso. Entrega pra outra pessoa.
É, muita gente adora receber flores por causa do símbolo. Aí veja, pastor Valdecir Lima estava indo com seu buquê de flores entregar pra sua mãe quando ele viu um outdoor. Lá estava a mídia. E o que estava escrito no outdoor era o seguinte: nesse Dia das Mães, não me venha com florzinha. Eu quero um system. Um relógio.
Uhum.
Veja.
Exato.
Você lê aquilo, você olha para suas flores e aquilo acaba.
Elas murcham na hora.
Exatamente. Acaba com o símbolo. E você é influenciado. Você pensa assim: puxa, olha só, eu devia ter dado um presente melhor para minha mãe.
Eu não tenho o que fazer, você é influenciado.
Eu amo minha mãe. Pastor Diego, antes, como é que você comprava roupa? Como é que comprava roupa? Ninguém sabe aqui como é que comprava roupa, mas eu vou falar. Você comprava o pano.
Eu não faço ideia.
Você comprava o pano e levava o pano para uma profissional chamada costureira.
A costureira.
A costureira fazia sua roupa e você ia para provar a roupa. Se ela ficasse apertada, se ela ficasse com algum problema, a culpa era de quem?
Era da costureira.
Logicamente.
Isso.
A costureira que se virasse para fazer uma roupa bonita e que caísse bem em você.
Uhum.
Certo?
Certo.
Mas aí um dia alguém falou: precisamos vender muita roupa. Porque a ideia não é que você esteja bem vestido, a ideia é vender, certo?
Certo.
Precisamos fazer muita roupa. E alguém deve ter dito: mas como que vamos ter tantas costureiras para tanta gente? E alguém teve a excelente ideia: não, que isso. Vamos colocar números nas roupas. Vamos fazer 6 tamanhos diferentes. De forma industrial.
Escala industrial.
Exatamente, porque nós precisamos vender muita roupa. Mas alguém deve ter dito: mas as pessoas não vão querer, porque não vai caber, porque há muitos brasileiros diferentes, de tamanhos diferentes, com corpos diferentes aqui. E aí alguém falou: que isto? Uhum, de maneira nenhuma. Nós precisamos ensinar para as pessoas que quem está errado não é a costureira.
Não é a roupa.
Hoje, se a roupa não... Não é a roupa. Hoje, se a roupa não serve em você, a culpa é de quem?
Sua.
É da costureira?
É sua.
A culpa é sua. É você que é gordo.
Exatamente, é você que é gordo. Eu que sou grande, por exemplo, sofro com isso, porque aqui no Brasil não encontro roupa pra mim.
Não, a culpa é sua. Então veja só, e você acredita nisso, você começa a se achar feio. Aí eles acham uma menina, por exemplo, a Gisele Bündchen, e ela é chamada de modelo. Sabe por que ela é chamada de modelo?
Porque ela é o modelo.
É ela, eles querem colocar na sua cabeça que é ela que é o certo.
Que mulher era aquele jeito.
Porque eles querem fazer roupa do tamanho que cabe nela. E aí precisa convencer você que é você que tá errado. Então, eles pagam ela muito bem, porque é difícil achar alguém com aquele corpo. Porque não tem em cada esquina alguém com aquele corpo.
É difícil, é por isso que ela ganha bem, é verdade.
É lógico, eles pagam muito bem ela, porque foi muito difícil achar essa menina. É difícil achar uma menina que caiba a roupa deles. E aí eles colocam a roupa nela e falam assim: este é o modelo. A roupa não tá servindo você, a culpa é sua. E você se sente infeliz, você se sente feia ou feio, você quer mudar. Então hoje, por que que eu falei que hoje não tem mais costureira? É difícil achar uma costureira, mas profissional de educação física tem aos montes.
Verdade, verdade.
E hoje você não costura mais o pano, você tem que costurar o corpo, porque a mídia ensinou isso pra você. A mídia que te mostra isso e você é influenciado por isso.
É.
E você acredita. E você fica seguindo o modelo. Eu me lembro que quando eu era criança, na primeira série, eu tinha 7 anos, eu achava a menininha de 7 anos bonita.
Uhum.
Né? Eu falava que ela era minha namoradinha, uhum. Minha coleguinha de classe. E eu achava as meninas da 8ª série, que tinham 13, adultas.
Adultas, é verdade.
É?
Uhum.
A mulher. Muito longe da minha realidade.
É.
Depois eu fiz 13 anos, mudou. Eu achava as 13 anos bonitas. E as de 7 eu já achava agora criança.
Uhum.
E as de 20 eram mãe também.
Exato.
Mas o tempo vai passando. E aí você faz 30 anos o natural seria que você achasse as de 30 bonitas e as de 18 suas filhas.
Certo.
Ou irmãs mais novas.
Uhum.
Certo?
Certo.
E o natural seria que quando você fizesse 50 anos, você achasse as de 50 anos bonitas e as de 20 suas filhas.
Isso.
Isso é normal. Mas a mídia, ela estraga isso.
Estraga.
A mídia coloca diante de você um modelo. E o modelo tem 20 anos.
Sempre a mesma idade.
Sempre a mesma idade. 20, 20 e poucos anos. E aquilo é o padrão de beleza. Isso estraga tudo.
Por isso tem muitos senhores aí, com bastante dinheiro, que namoram suas, praticamente as suas filhas, né?
É o modelo. Porque se você assiste Domingão do Faustão, as dançarinas lá atrás, elas têm sempre a mesma idade. Elas têm sempre o mesmo modelo, apesar do programa passar 20 anos.
O nosso mundo está totalmente influenciado pela mídia. Só não vê que não quer.
Quer ver os casamentos? Hoje o casamento é mais um bem de consumo. Você está num casamento enquanto o casamento te proporciona algum benefício.
Uhum.
Se não te proporciona benefício, é que nem uma geladeira. Você troca. Você joga fora.
Júnior, muitas evoluções sociais vieram por meio da mídia. Por exemplo, o preconceito racial tem sido derrubado por meio da mídia. Nós temos visto a transformação, né? Até demos o exemplo aí da década de 30, que tinha aquela marchinha lá de carnaval, que falava, ainda bem que a cor não pega, não é? Um pensamento que da década de 30, que mudou radicalmente hoje em dia. Se alguém falar uma coisa dessa, a gente vai achar um absurdo, a gente vai processar, a gente vai botar na cadeia. Porque é errado a gente ter preconceito racial. E nós entendemos isso hoje como sociedade, uma grande esmagadora maioria, graças à mídia. Então, se a mídia muda a nossa cabeça para o bem, ela também muda para o mal. E o diabo, que não tem uma igreja instituída, utiliza a mídia, o maior meio de comunicação da Terra, a melhor e maior forma de se alcançar milhares de pessoas, para pregar suas mensagens, dar suas ideias. Por exemplo, só voltando naquela ideia, Júnior, da quebra de paradigmas, do nosso cérebro que vai sendo transformado pelo que a gente contempla, o diabo ele está usando a Hollywood, principalmente, os filmes, para ir aonde o nosso cérebro jamais foi. Então, por exemplo, eu estava assistindo o último filme do Hulk aí, e quando tem uma cena lá que ele começa a lutar com o seu grande inimigo, e você fica com raiva do grande inimigo dele, porque o grande inimigo ele é sujo, ele é mau, sabe? Ele é aquele cara que você fica com raiva, você quer que morra mesmo. E aí, o Hulk, ele é meio doidinho. Não sei se você já percebeu, o Hulk ele não fala normal, ele não anda normal, ele não age como uma pessoa normal, ele só grita.
Certo.
E aí, eu fiquei assistindo uma cena de 5 minutos em que você tá vendo um ser gritando, e ele começa a bater no outro com força, com violência. Eu sei que no meio desse tempo, eu percebi que eu tava com os dentes trincados já. Sabe quando você fica com raiva que você fecha os dentes?
Certo.
Que eu queria que o Hulk esmagasse aquele cara, aquele outro inimigo dele. Então, você não percebe, mas você tá sendo alterado. Por que você chora num filme de drama? Por que você chora? Se você sabe que a história não é real. Você sabe que aquilo lá não aconteceu, mas você tá chorando. Qual é? A história não é real. A mulher não morreu. Não existe aquela mulher. Não existe aquela história. Ninguém morreu de câncer no fim daquele romance.
Olha aí, que coisa.
Mas você tá chorando. Por quê? Então, da mesma maneira que você tá sendo afetado emocionalmente, psicologicamente, a sua estrutura tá sendo alterada por causa de um filme. Então, o diabo põe as maiores loucuras que estão acontecendo no cinema e a gente tá assistindo. A gente tá vendo essas coisas nos filmes. E a gente está sendo transformado por essas coisas.
E não há como fugir disso.
Aliás, há como fugir, sim. E aí, como o Júnior está falando aí, a mídia ela vai alterando a nossa realidade, né? Ela está dizendo isso para você, você tem que consumir. Se você não consumir, você não está participando. Se você não consumir, você é um infeliz, como o Júnior bem colocou aí. Se você não tem o corpinho da Gisele Bündchen, você não é nem mulher, né? O modelo de mulher é esse. Isso aqui que é mulher, né?
É.
E a mídia vai alterando o nosso jeito de viver. Existem, por exemplo, doenças que só existem hoje, Júnior, por causa da mídia. Por exemplo, aquela lá de vomitar.
Bulimia.
Bulimia.
Engraçado.
Eu esqueço de falar.
Aquela lá de vomitar.
Anorexia, né? E bulimia são doenças modernas, que só existem porque existe mídia. Se não tivesse televisão, se não tivesse jornal, se não tivesse internet, não existia anorexia nem bulimia.
Não existiria. Olha que coisa.
Você tem noção?
Porque a menina tem quer ficar no modelo.
Tem gente morrendo de uma doença que é psicológica, que existe por causa da mídia. Aí você pensa assim, não, mas eu sou forte, eu nunca tive esse problema. Só que você não teve esse. Mas a mídia está te influenciando de todas as formas e de todas as maneiras possíveis. E ainda que você não teve esse problema de anorexia, você se sente um lixo porque não é a Gisele Bündchen.
Exatamente. Em algum momento você vai falar, puxa, não é?
Tô gorda.
Isso é, em algum momento.
É.
Em algum momento você vai se sentir infeliz com isso.
Isso te afeta, não tem como escapar. E o pior, Júnior, é que isso vem desde a infância. Porque a gente é influenciado desde a infância pela televisão. Não é?
Desde sempre.
Pela mídia. Nós queremos divulgar aqui no Biblecast um documentário chamado Criança, a Alma do Negócio. Você vai encontrar um link para o documentário aí. Na página do documentário você pode baixar ele. Vale a pena, vai mudar sua vida se assistir esse documentário. Vai mudar o jeito que você vê televisão. E você descobre aí que você desde criança está sendo ludibriado. A televisão, a publicidade está entrando na sua casa sem pedir licença e está enfiando na sua vida um mote de necessidade que você não teria.
Se não fosse a mídia.
Não fosse.
E olha só, e dizem, pastor Gilberto, que não tem mais censura no Brasil.
Certo.
Mas isso não é verdade. Os grandes redes de TV, elas censuram os bons programas. Hoje só passa na TV aquilo que dá Ibope. Ou seja, aquilo que as pessoas vão assistir. Se as pessoas gostam de coisas ruins, eles passam.
É verdade. Se o negócio for bom. Nossa, você me lembrou de uma história aqui. Se o negócio for bom, mas não der popularidade, não der audiência, não vai passar.
Eles censuram, eles vão.
Mas se o negócio for ruim e der audiência, vai passar.
Passa.
Ah, vou te dar um exemplo aqui. O pastor Edmar Lamarques esteve aqui na Igreja da Alvorada. E ele contou a história de que um dia ele entrou no avião e ele sentou ao lado de ninguém menos que Alexandre Garcia.
Muito bem.
Alexandre Garcia, que foi por muitos anos repórter jornalístico de política da TV Globo, né?
Sim.
Foi demitido há pouco tempo, esse ano, não foi?
Foi demitido?
Esse ano ele foi demitido ou pediu demissão, não sei na verdade. Mas saiu. Alexandre Garcia até hoje, até esse ano, apresentava... Era um dos apresentadores do Bom Dia Brasil, né?
Certo.
E ele encontrou então Alexandre Garcia no avião e eles começaram a conversar. E num dado momento da conversa, o Alexandre Garcia, isso foi uma conversa antiga, isso aconteceu há uns 10 anos atrás. Alexandre Garcia começou a falar mal das novelas da Globo. Ele falou assim: eu não deixo a minha família assistir novela. E ele chegou um dia, tava conversando, isso ele contou, ele logo bem no passado, né, quando as novelas estavam bombando, ele conversou numa festa da Rede Globo com o Roberto Marinho. E no meio da conversa ele falou assim: e aquelas novelas, hein? Que é aquilo? E ele falou que na hora o semblante do Roberto Marinho mudou. Ele olhou para Alexandre e falou assim: eu dou pro povo o que eles querem. Então, essa é a motivação da televisão. É o que está por trás daquela empresa chamada Rede Globo, de qualquer outra empresa. Eles são interessados em vender. E eles não vão se negar a dizer isso. Você pode perguntar para qualquer um deles. Eles vão falar: nós queremos realmente que as pessoas assistam os nossos programas. Não vamos fazer programas que as pessoas não vão assistir. E nós temos uma mentalidade, temos uma natureza caída. O que acontece? A gente vai querer sempre ver o mal. A gente está sempre envolvido com o mal. Não é à toa que até os telejornais, se você ficar assistindo, pra mim é contemplar a injustiça.
As notícias que eles colocam é aquela que dá Ibope.
Exatamente.
O que move a mídia é a compra e venda. É isso que move a mídia. Ninguém tá querendo ajudar você. Ninguém. As pessoas querem que você compre. É só isso. Por isso elas mudam o modelo, mudam a realidade e elas colocam você dentro de uma vila.
Isso, porque eles ganham dinheiro não é pela audiência, eles ganham dinheiro pela propaganda. E a propaganda é gerada pela audiência.
E você estava falando do documentário Criança, Alma do Negócio?
Uhum.
Ali, você percebe que em vários países da Europa, é proibido comercial que fale direto com a criança.
Você descobre algumas propaganda coisas, como por exemplo... 30 segundos... basta 30 segundos pra você influenciar uma criança. 80% da influência de compra para uma casa, olha só, gente, 80% da influência de compra de uma família vem das crianças. Tá? Isso diz a mestre da educação Ana Lúcia Vilela e também presidente do Instituto Alana. A criança brasileira é a mais exposta à TV, uma média de 4 a 5 horas, Júnior. A criança brasileira, nós estamos falando de mundo, planeta Terra. Quem mais assiste, qual a criança que mais assiste televisão no planeta Terra? A do Brasil. E aí você descobre algumas coisas, como por exemplo, nesse documentário você vai ver alguns estudiosos dizendo que a mídia, ela tira a criatividade, porque você tem tudo pronto ali, e aí, isso é maravilhoso, né? A gente gosta disso, a gente quer coisas prontas ali. Eu quero que alguém...
Olha só, porque antigamente você lia um livro e falava de um cachorro amarelo, você tinha que imaginar isso.
Exatamente.
A TV te dá o cachorro amarelo pronto, isso tira a criatividade da criança. Você acha que tem, você é difícil encontrar alguém artista na sua família? Por que que não acontece isso?
Por que que tá mais então, difícil de encontrar?
É, porque se o seu filho faz um desenho e não é segundo modelo que você acha certo, você diz que ele não desenha bem. Aí mata o artista que tinha nele.
Por exemplo, antigamente, eu peguei nessa época, porque quando eu nasci, meu pai não tinha televisão em casa, graças a Deus. Isso... me deu o seguinte material. Eu tinha que brincar sozinho no quarto, Júnior.
Certo, olha aí.
Você pega os seus brinquedos e vai inventando as maiores loucuras, as maiores maneiras de você brincar. Então você vai ali e cria uma história, cria não sei o quê e vai... Pá. Suja a televisão, acabou, a história tá pronta. Tá aqui, ó, legal, pum, história pronta. Sabe, tudo desenhado, tudo imaginado pra você. Você não tem esse hábito de ficar imaginando, de refletir, de sonhar. E não, você tá tudo pronto aí, pum.
Tá tudo pronto.
Tudo ali na sua frente. Então a criatividade está morrendo. E você vê isso, inclusive, dentro da igreja, porque você encontra os tais dos JAs morrendo, não é?
Morrendo. Não há criatividade.
Não há criatividade. Você não vê mais um JA que te impressiona. Você fala, nossa, olha só isso aí. Júnior, antigamente o JA da minha igreja, quando eu era criança, eu falava assim, ó, esses caras tinham que estar na televisão. Porque eles são muito bons, são muito criativos. Hoje em dia você vê eles tentando copiar a mídia, a televisão, e tá horrível. Não tem criatividade, não tem criação de nada. É repetição do que se tem lá fora, sabe? Do que se viu no YouTube, do que se tem, né? Por exemplo, as peças. Ó, a gente colocou na cabeça que tem que ter peça em JA. Por quê? Porque é assim que o mundo funciona. Você vai fazer, você vê um vídeo, você vê uma história, você vê atores encenando, você vê um filme. O que as pessoas mais gostam para se entreter? De filmes. Então vamos fazer um dentro da igreja. E aí o pessoal fica tentando fazer peça e tal, mas não tem conteúdo, não tem criatividade, não tem roteiro, não tem nada. Aí você vai no YouTube e tem aquelas... Agora a moda é peça muda, né? Peça que tem só um áudio no fundo, uma música bonita, e as pessoas vão se movimentando. Porque ninguém tem que atuar, ninguém tem que criar roteiro, ninguém tem que fazer nada. Você fica ali fazendo... Vê no YouTube, repete na igreja. Vê no YouTube, repete na igreja. Criatividade zero.
A mídia, ela nos coloca dentro de uma vila, dentro de uma redoma, e você pensa que a realidade é essa. Você pensa que o mundo é esse. Há vários países da Europa, pastor Diego, que é proibido propaganda para crianças, como eu já mencionei aí.
Uhum.
Porque eles sabem que seu filho vai fazer você comprar. E você compra mesmo um brinquedo que ele vai brincar meia hora e não vai querer mais.
Exatamente. Inclusive, no programa Alma do Negócio, tem um menino lá que tem 200 milhões de brinquedos, e aí pergunta pra ele qual que é o brinquedo que ele gosta mais, ele mostra um chaveirinho de ursinho pequenininho.
Porque... E continua pedindo as outras coisas.
Isso, porque na verdade ele só tá ali pelo consumo, e a criança não entende.
Hoje eu conheço crianças de 7 anos que são consumistas, que falam assim pra mamãe, vamos no shopping fazer compra, eu já vi isso.
É?
E eu vejo crianças que não brincam. Se você levar ela no parque, ela não brinca. Sabe por quê? Porque senão vai sujar a roupa.
É.
Crianças que não gostam de usar a roupa hoje, imagina isso.
Não, e criança com cabelo pintado, com cabelo alisado, essas coisas.
Imagina. Fala
assim, meu Deus, essa menina vai estar careca quando tiver 40 anos.
É uma perversão da realidade.
Exatamente. E. Não, vamos citar alguns países então. Inglaterra.
Vai.
A Inglaterra é proibida a publicidade de alimentos com alto teor de gordura, açúcar e sal dentro e durante a programação de TV para menores de 16 anos, olha aí.
Olha aí.
Nem propaganda do McDonald's pode ter, porque alto teor de gordura e sal...
É, não pode, não pode. Mas não pode ter propaganda do McDonald's para criança.
Olha só.
Para menor de 16 anos, não é nem criança.
Na Suécia é proibida propaganda para menores de 12 antes das 9 horas da noite.
Olha lá. Propaganda de brinquedo tem que passar em horário 10 da noite.
Isso. Na Bélgica, uma parte do país é proibida toda publicidade para criança numa parte do país. Nos Estados Unidos, você tem um limite de 10 a 30 segundos por hora no final de semana. Então tem um limite.
Certo.
Na Alemanha, os programas infantis não podem ter comerciais. No Canadá, é proibida a publicidade de programas infantis, de produtos para crianças. Então você tem um brinquedo, tem um produto para criança lá, na hora do programa infantil, você não passa propaganda, não pode. Porque é o pai que compra, não é a criança que compra. Então para que você vai dar isso para criança? Veja essa motivação. Isso é responsabilidade. Em Quebec, no Canadá, é proibido comercial para criança até 13 anos em qualquer mídia. Na Dinamarca, proibida qualquer publicidade durante programas infantis e 5 minutos antes e depois de cada programa. Na Irlanda, proibido qualquer publicidade de programa infantil de TV aberta. Na Holanda e na Noruega, proibido na TV pública para menores de 12 anos. Na Áustria e em Portugal, proibido publicidade nas escolas. Aqui no Brasil, eu já trabalhei.
E no Brasil? Escola. E no Brasil?
Aqui no Brasil, eu que já trabalhei na escola, você vê até o Todinho vir visitar a escola pra vender o Todinho. Você vê o Sucrilhos vindo na escola. Você vê publicidade ocorrendo nas escolas. Itália, proibida publicidade de qualquer produto ou serviço durante desenhos animados. Na Grécia, é proibido falar de brinquedo entre 7 da manhã e 10 da noite. E no Brasil?
E no Brasil?
No Brasil!
No Brasil?
No Brasil você faz.
No Brasil não tem censura. No Brasil não tem censura.
Você pega e vende produto pra criança e seja feliz, seja feliz.
Seja feliz.
Eu acho interessante ter até um acadêmico que fala no documentário que não se vende produto pra quem tem 50 anos, né? Porque quem tem 50 anos, 60 anos, já tá com a sua mentalidade formada. E se vende pra criança, pra que ela cresça comprando aquele produto.
Olha aí.
É impressionante. Você pergunta se ela quer comprar alguma coisa na loja ou se ela quer ganhar um brinquedo, ela quer comprar. Isso tudo acontece porque a mídia, ela também tem um dispositivo anti-falhas. Porque ela divulga, como ela é bem divulgada para todo mundo tem acesso à mídia,
certo.
Você se sente um maluco se você corta o seu acesso à mídia. Se você, por exemplo, não vou mais ver filme. Você tá. Uhum. Alguém me fala pra você ser louco, você não vê mais filme? Todo mundo vê filme. Né? Então o dispositivo de defesa da mídia é o todo mundo, é a massificação. Né? Todo mundo tá participando, todo mundo tá em contato com a mídia. Se você não tá, você é esquisito. E a verdade é que você precisa ser um esquisito mesmo. Porque senão você vai estar preso dentro da vila, dentro da matriz.
Você sabe que a nossa juventude, a juventude é conhecida como a idade da rebeldia. Diego, eu não vejo rebeldia hoje nos nossos jovens, porque ser rebelde hoje é ser cristão.
É.
Ser rebelde não é fazer diferente?
Isso.
Nós não estamos fazendo diferente. A gente faz tudo a mesma coisa.
É tudo igual.
Tudo igual, todo mundo, tudo igual.
Os jovens de Nova York, os jovens de São Paulo, é tudo igual.
Exatamente. Você precisa ter coragem para ser um cristão de verdade. A mídia está influenciando tudo. Ela influencia tanto, pastor Diego, porque talvez... Você, por causa disso, você não vê graça mais no estudo da Bíblia. Por causa disso, você não vê graça mais no culto da sua igreja. Porque você quer ser entretido. A gente não vai na igreja mais para adorar a Deus. Você pensa que cantar hinos antes de começar o culto é para passar tempo. Não, é porque todo mundo tem que fazer parte da adoração. A adoração é um conjunto de coisas. Mas hoje a gente vai na igreja não para participar da adoração. A gente vai para sentar e ser entretido pelo que acontece lá na frente.
E a programação da igreja, ela perde a sua graça, porque você... Uma vez eu vi um cara falar, você enche a sua cara de ketchup no McDonald's, aí você vai comer soja, não tem graça, não tem gosto. Você enche a sua cara de Hollywood, de filmes, e você chega na igreja, não tem graça a programação.
Você não vê mais graça no estudo da Bíblia. E sabe as grandes igrejas que têm recursos para fazer grandes programações? os jovens estão indo pra lá. Jovem, não é pra você ir atrás de grande programação. Você tem talento.
Fazer a grande programação.
Exatamente, você tem talento, não é pra você ir atrás e ser entretido por uma grande programação numa igreja grande. É pra você ir numa igreja pequena e fazer a diferença lá. Há igrejas precisando de você.
E Deus,
é pra você criar a programação.
E o diabo, ele tem amarrado os jovens através do entretenimento, porque as pessoas têm perdido grande parte do seu tempo vendo séries, vendo filmes, não é? Vendo do... Eu nem falo mais novela, mas eu falo séries mesmo, porque você tem que assistir uma série de 6 temporadas, de 9 temporadas, de 24 episódios cada um. Então você tá ali gastando seu tempo, perdendo seu tempo assistindo, e aí quando você vai ler a Bíblia, você lê rapidinho, você lê a lição rapidinho, você pega tudo superficialmente, você não entende o conteúdo, não tem graça nenhuma.
Não, não tem graça nenhuma. E você tá sendo... Você é influenciado por isso.
É, você tá indo atrás de entretenimento, entretenimento. É por isso que na igreja agora, toda hora passa um videozinho do YouTube, mostra uma coisa engraçadinha, faz peça com coisa do YouTube, porque a gente tem que entreter. Se não entreter, a pessoa não... Ela não tá interessada em conteúdo. Sabe, uma das coisas que tem feito a audiência do Biblecast crescer, por exemplo, é que a gente tem conversado aqui sobre coisas que esperamos que tenham conteúdo, mas a gente tem um formato moderno. Se não tivesse formato moderno, vocês não iam estar ouvindo a gente.
Exatamente.
Vocês não iam estar escutando.
É claro que a gente tem que fazer o melhor para Deus. É claro. Mas o que nós estamos fazendo aqui é que, às vezes, o que você espera de Deus está vindo contaminado pela mídia.
Exatamente.
Até a bênção de Deus que você espera, quando você faz uma oração a Deus, se é que você está orando ainda, você compara a bênção de Deus com aquilo que você vê das coisas. E se Deus responde como respondeu para Elias, com uma suave brisa, você não percebe. Deus está falando com você e você não está percebendo. Meu caro jovem, você precisa se libertar dos grilhões que a mídia colocou sobre você. Você precisa se libertar, sair da vila. Você precisa atender o telefone da Matrix e sair da onde você está. E aí você precisa conhecer a Deus. É preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. É preciso nascer de novo para entender o que Deus pede de você.
Falando em ver o reino de Deus, eu quero que vocês leiam comigo Isaías capítulo 33, verso 15 e 16. Diz assim, no final, vou ler o texto inteiro, mas você vai entender que o que eu quero destacar está no final do verso 15. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, agora vem, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura.
O que tem que fazer para habitar nas alturas?
Você tem que tapar os seus ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fechar os olhos para não ver o mal.
Tapar os ouvidos.
E tapar os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, às vezes é não ouvir o jornal. É não ver o jornal. É não tá se informando. Porque assim, olha, vou te dizer uma coisa. Não existia cinema, não existia televisão, não existia a mídia tecnológica que nós temos hoje na época de Jesus, na época da... nem na época da Bíblia. E a Bíblia não fala de televisão, mas ela tá falando aqui claramente, o princípio tá aqui, ó. Não é para ficar ouvindo falar de homicídio e fechar os olhos para não ver o mal. Depois que eu entendi esse texto, a minha vida mudou no seguinte sentido. Eu sou uma pessoa que gosta muito de filmes, que gosta muito de histórias, né? De roteiros, etc. Mas se eu vejo um filme que eu sei que tem alguma coisa ali que é má, que é cruel, eu já não vejo. E se eu estiver assistindo e passar uma cena de crueldade, uma cena de maldade, uma cena onde eu vou ver o mal, eu corto. Porque eu não posso ver o mal, sabe por quê? Porque eu sou transformado por ele. Se eu ver o mal, se somos transformados pela contemplação e eu fico contemplando o mal, eu vou ser o quê? Eu não quero isso. Chega de ser enganado. Eu não quero ficar mais nessa Matrix, nessa realidade que o diabo está tentando impor para mim. Eu quero ser rebelde. Então, se for me mostrar uma coisa que é má, eu tô fora.
E você deve tomar a mesma atitude, porque Deus está chamando você.
Sabe o que é ser rebelde, Júnior? Se destacar da multidão de pessoas que existe hoje é o seguinte. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Feche os olhos para ver. Feche os olhos e converse com Jesus. Apague as luzes deste mundo.
deixe Cristo brilhar.